tentar usar uma lógica de funil para responder. Primeiro pensando no topo de funil, que ainda é o grande desafio, não só da MEMED, mas boa parte das empresas de tecnologia. A gente ainda está digitalizando o médico. Hoje a radiologia é toda digital, assim, dificilmente a gente vai ver alguém num grande centro, numa grande clínica, dando um laudo usando uma lupa. É um filme, né, revelado, fotográfico. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, em impressão digital, mesmo prontuário eletrônico, ainda é uma parcela mínima dos médicos. Existem hoje na MEMED, sei lá, 200 mil médicos cadastrados na MEMED, 60 mil deles são super ativos, outros tantos usam a MEMED ocasionalmente, mas o nosso grande concorrente ainda é o papel. A gente ainda tem que convencer boa parte dos médicos que prescrevem no papel.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde. Pessoal, ano novo aí! Você que está com a ideia de oxigenar seu currículo, fazer uma pós-graduação, vou deixar aqui uma dica. Centro Universitário São Camilo. Um dos diferenciais do São Camilo é que ele possui a capacitação em ESG dentro dos cursos de pós-graduação. É isso mesmo, você vai entender tudo sobre esse tema quente que está na crista da onda e você fazendo uma pós-graduação e ainda sendo capacitado em ESG, com certeza o seu currículo vai ficar muito quente também para o mercado de trabalho. Fica a dica, o link está aqui na descrição deste episódio e eu posso falar com muita segurança porque eu já fiz uma pós-graduação em auditoria e sistemas de saúde no São Camilo. E aí, já conhece a Cardiogram? Uma comunidade de médicos que discutem casos de cardiologia. Você que é médico e tem um caso para discutir, tem uma dúvida, alguma opinião que você quer de alguém, de um colega, você posta lá e, em média, dentro de 60 minutos, você já vai ter uma resposta de um médico experiente sobre o seu caso. Você também pode falar com os embaixadores, que são médicos líderes de opinião e que estão lá disponíveis para trocar ideia com você pelo chat ou pelo feed da plataforma. Não deixe de visitar sdconecta.com, conheça a comunidade Cardiogram e participe de uma rede de discussão de casos para médicos. Valeu! Amigos do Saúde Digital, mais uma Health Tech aqui de peso, e essa é pesada, hein? Uma Health Tech aqui, uma das primeiras Health Techs, já passou aqui no podcast duas vezes, e agora eu não sei se eu posso chamar assim, se vocês vão me permitir, mas eu, na minha opinião, é a versão 2.0 da MEMED, até mudou a identidade visual, MEMED, deu uma repaginada na identidade visual e mudou significativamente a forma de se apresentar para o mercado, o modelo de negócio, e nós vamos entender tudo isso aqui. Estamos tendo o prazer, a honra de receber Joel Renault Júnior, CEO da MEMED.
Prazer é meu, Lourenço.
Massa demais você estar aqui. Vai contar um pouquinho já do seu background até chegar na MEMED. E meu amigo do peito aí, Thiago Júlio.
Lourenço, tudo bem? Prazer estar aqui de novo,
cara. É, Thiagão. Thiagão Júlio, um médico digital que vocês já devem conhecer. Quem gosta de saúde digital conhece o Thiago Júlio, que é diretor médico da MEMED hoje. Joel, vamos lá, cara. Você estava conversando aqui, você parece bem mais novo. Mas você já tem uma vasta trajetória aí.
Agora em 23 estão completando aí 10 anos de tecnologia, de business digitais, né? E antes disso foram 11 anos de investment banking, de mercado financeiro.
investment banking, que é qualquer várias empresas?
É, a gente tinha uma... Na verdade, eu fui sócio durante 10 anos da EBX, né? Que pertenceu ao Ike Batista.
Uh-huh.
E a gente, basicamente, a gente na holding, a gente investia de forma muito ativa esse mercado de capitais público e privado para financiar nossos negócios, basicamente, em setores, vamos dizer assim, mais tradicionais da economia.
Sim. Né? Depois...
Depois disso, eu tirei um tempo sabático, fiquei um tempo fora, descansando, estudando. Durante esse meu sabático, num dos encontros que eu tive com o pessoal que eu conhecia da minha época, ele era um grupo de banqueiros, né, de um banco estrangeiro, surgiu uma conexão com um fundo de tecnologia, um hedge fund americano. Naquela época era a primeira onda, né, de grandes investidores estrangeiros, VC, olhando e investindo ativamente no Brasil. E esse fundo estava especificamente bastante ativo. Eles têm ainda uma estratégia de spray and pray, né, Tiger Global. A ideia era abrir um escritório aqui no Brasil, em São Paulo.
Uhum.
E eu falei, olha, eu não entendo nada de tecnologia, pessoal. Vocês estão conversando com uma pessoa completamente errada. E eles disseram exatamente o que a gente quer. A gente quer alguém que tenha a capacidade de aprender rápido, né? Que tenha um background como o seu, muito versátil, né? Que fez investimentos, fez desinvestimentos, fez aquisições, fez vendas, etc. Conhece, entende de mercado dos capitais, entende de dinâmica nossa, eventualmente num exit, né? Numa saída. E não precisa ter domain expertise, né? Você não precisa ser profundo conhecedor de tecnologia. E eles estavam investindo em dois ativos na época, né? Na verdade, está dando um passo rápido atrás, né? A ideia era abrir o escritório aqui, eles acabaram não indo adiante com a ideia, abriram o escritório na China, né, em Beijing, mas pediram para a gente continuar nossa potencial parceria, eu como alguém de confiança deles em uma das investidas deles no país. Na época, no momento, eles estavam fazendo um movimento grande, aumento de capital privado, né, na B2W, e fazendo uma rodada, a série C, numa startup de agências de viagem online no Rio de Janeiro chamada Hotel Urbano, que hoje em dia o nome é Urb, né?
Urb.
Isso. Conversando com amigos meus, né, que já entendiam mais de tecnologia, especialmente lá fora, nos Estados Unidos, no Brasil, ainda era tudo muito novo, né? Eles falaram, Joel, e-commerce Brasil é um business muito complexo. Por todos os motivos que nós conhecemos.
Naquela época, ainda mais.
Ainda mais, né? Carga tributária, o mismatch capital de giro, toda a parte de gestão de inventário, capital intensivo. Já esse modelo meio que a la Booking.com, né? Onde você a priori não carrega inventário, você é um 3P marketplace, né? Você só está connecting the dots, conectando a pessoa com o quarto do hotel, né? Isso é mais interessante, é mais escalável, né? Requer menos capital, menos risco de balanço. E eu conhecia também um dos fundadores do Hotel Urbano. Então já existia esse pré-conhecimento positivo. E aí foi meu crash course em tecnologia, cara. Eu fiquei um pouco mais de um ano no Hotel Urbano. Foi um ano em que eu aprendi muita coisa. A gente, na época, queimava muito caixa para poder crescer, de fato. A gente estava meio que criando também a categoria no Brasil, né? O Booking, ele tinha uma presença muito pequena no Brasil, ainda muito pouco conhecido, isso em 2013, né? Expedia nem existia no Brasil. E a gente começou a investir bastante para aquisição de tráfego, né? Topo de funil, uhum. Né? Brand awareness. E, claro, de novo, construir a categoria e mostrar para o brasileiro que ele poderia viajar comprando digitalmente sua hospedagem. Fizemos a nossa série D, trouxemos outros investidores de peso também. A gente teve um cap table com Tiger, Accel e Insight, né? Três grandes VCs, né? Globais, né? Na nossa série E, nós trouxemos o Booking.com. Né?
Olha que legal.
O Booking nos tornou sócio do business num deal muito, muito bacana, onde a gente tinha exclusividade para vender inventário estrangeiro do Booking no Brasil e eles tinham exclusividade de vender todo o nosso inventário, ou seja, todas as nossas parcerias, nossas redes de hotéis, parceiros no exterior, exatamente.
Que bacana.
E isso foi um puta aprendizado. Foi um pouquinho mais de um ano, como eu falei, de um crash course ultra mega intensivo em tech, né? Em business digitais. E ato contínuo, de novo, conheci por contatos meus em comum um grupo sul-africano chamado Naspers. Eles já eram conhecidos no Brasil porque eles chegaram aqui um pouquinho cedo demais, né? Vieram para cá em 2007, 2008, investindo em alguns ativos, vamos dizer assim, que na época faziam sentido, mas já eram modelos de negócio um pouco exóticos, né?
Busca-pé.
Investindo no Busca-pé, investindo no Grupo Abril Educação, na verdade na holding do Grupo Abril, né? Também continha Abril Educação. Eles fizeram meio que uma estratégia de spray and pray, em retrospectiva é fácil falar, né? Mas sem muita disciplina. Comparativos que não tinham nenhuma sinergia entre eles, né? E aí, nesse momento em que eu começo a conversar com a Naspers, era um momento muito especial, porque eles tinham acabado de comprar a marca OLX, fundada pelo Alec e pelo Fabrício na Argentina. O OLX gera uma potência em diversos países do mundo em termos de classificado digital, né? Você poder comprar ou vender coisas usadas pela internet. E o Brasil era um país que, na visão dele, a nossa tese era um país que tinha a combinação perfeita, né? Um país com uma demografia em expansão, uma pirâmide demográfica muito centrada em jovens, né? Ou seja, early adopters de tecnologia, e também, claro, um país de economia emergente, onde, na teoria, e depois a teoria se provou de ser muito sucesso, né? Faria muito sentido você poder ter um canal digital para vender coisas e, com isso, ter uma fonte de receita extraordinária, né? Suplementar a sua fonte de receita ou até mesmo poder viver daquilo, né? E, além disso, você, sem muito poder de compra, você poder comprar produtos seminovos a preços extremamente descontados. Essa tese da Naspers pro Brasil parece que fazia sentido, pô, João Lorenzo.
Que ano era isso?
Isso só foi final de 14. E aí, final de 14, a gente combinou nossos negócios no Brasil. Existiam dois players classificados no Brasil na época, né?
Mercado Livre era um deles ou então, não se enquadrava? Então, vamos
lá. Sim e não. Porque o Mercado Livre já estava focando também bastante, até mais ainda, em produtos novos. Né? Ele já estava virando um marketplace tradicional. Né? E não um marketplace de used goods focado no peer-to-peer, no C2C. Né? Uhum. Ele já tinha virado um marketplace B2C focado em produtos novos. E a OLX, essencialmente, nós éramos um marketplace C2C de used goods.
Benchmark eBay?
eBay. eBay é um bom benchmark, e outras OLX em outros países, né? Na França tem um player que, em termos de search na internet, é tão grande quanto o Google, que é o Le Bon Coin. Uhum. Na Rússia você tem a Avito, né? Então existia outros players também bastante relevantes no mundo, né? E o OLX, de novo, fazendo muito sucesso, isso foi em meados de 2014. E existia um concorrente direto, Lorenzo, que era o Bom Negócio. Não sei se o pessoal aqui do podcast vai lembrar, eles tinham até um slogan que era bombombomnegócio.com. Esse sim era um concorrente direto. Né? Sim. E esse business pertencia a um grupo escandinavo que é, inclusive, um dos maiores investidores de tecnologia europeu. Hoje em dia eles se chamam Adevinta. Ficam baseados em Barcelona, na Espanha. Origem norueguesa, né? A sede histórica é em Oslo. Eu chego no momento em que as operações estão sendo combinadas no Brasil. E a gente lança, entre aspas, a nova OLX no Brasil, né? Já incorporando o Bom Negócio. Então, a OLX no Brasil nasce um business 50% Naspers, 50% Adevinta.
Entendi. Você chega na OLX através do fundo?
Isso.
Então, o fundo, ele faz o investimento na OLX, quer ganhar o mercado do Brasil, e junto com o fundo, você vem para cuidar de quê lá dentro da OLX?
Isso, aí a gente montou um time, nós éramos em 5 pessoas, e eu fiquei com o chapéu de CFO e toda a parte de BizDev e M&A, né? Toda a parte de novos negócios, fazendo aquisições, ficava debaixo do meu chapéu. Né?
E a sua formação, a sua cadeira é o economista?
Minha vida acadêmica é bem exótica, Lorenzo. Eu comecei direito e economia, cursando os dois ao mesmo tempo, tranquei os dois por um ano, voltei para o direito, me formei, fiz OAB, de formado, fui fazer MBA em finanças, e aí depois do MBA em finanças que eu me encontrei em termos acadêmicos.
Que legal.
Então a minha formação é bastante exótica.
Mas é meio em espiral, né?
Não, eu acho, hoje em dia eu olho pra trás e falo, eu acho que educação financeira e direito deveriam ser cadeiras obrigatórias em qualquer curso de graduação, né? Noções básicas de direito e noções básicas de finanças, né? Independente da cadeira, né? Acho que hoje, em retrospectiva, foi muito bom ter tido essa quantidade de dúvidas quando era mais jovem, né?
Tiagão, eu já fiz essa pergunta duas vezes aqui no podcast, vou fazer a terceira. Conta pra nós o seu background aí, rapidinho. Quem é o Thiago Júlio?
Bom, eu sou médico, né, radiologista, me formei na Unicamp, fiz residência lá, me formei em 2004, fiz residência nos anos seguintes. E aí voltei pra São Paulo, sou daqui de São Paulo capital. Fui trabalhar, fazer R4 na USP, no ICESP, no Instituto do Câncer. Fui da primeira turma de residentes lá, tinha acabado de inaugurar, fazer intervenção guiada por imagem, né? Por ultrassom, tomografia, era uma coisa nova. Sempre tive essa coisa. Já fui fazer radiologia por causa de tecnologia, intervenção. Mas aí quando eu entrei no mercado de trabalho, eu descobri o PACS, né, cara? Você é radiologista também. Então assim, eu revelava filme na residência pra dar laudo, laudava com lupa, barbante, aquelas coisas. E de repente eu vi o sistema, né, software. E aí me despertou uma coisa que eu sempre gostei de tecnologia, isso era 2010, tava tendo aquele boom de tecnologia, movimento startup e tal. E aí eu comecei a me meter naquilo, era implementações. Eu lembro que o Einstein e o HC eram os primeiros lugares que tinham PACS, né? E aí eu, como radiologista, no intuito de querer melhorar o meu dia a dia, porque eu tava usando aquele sistema e que ele era meio ruim, digamos, né? Eu fui começar a mexer nele, trabalhar junto com a TI. E quando eu vi ali, tinha uma carreira, cara. Tinha uma carreira de médico de tecnologia, sei lá. Cada vez que eu ia me aprofundando, e aí eu fui me aproximando da gestão, percebi que a tecnologia ali não era só assistencial no sentido da ferramenta médica, dar o laudo no computador, mas a gente podia ter business intelligence, indicadores de qualidade, controle de escala, comunicação entre médicos com paciente. Aí fui indo, cara. Participei de projetos legais. Primeiro portal de paciente, de entrega de resultado para exame, eu ajudei a subir. Um dos primeiros é analytics de operacionais, também assistenciais. Aí fui pro Sírio. Quando eu fui pro Sírio, meio que virou, né? Lá
Mais
tecnologia e gestão. Ainda tinha uma carga assistencial. Fiquei um tempo lá no Sírio, fiz projetos grandes lá. Lá eu saí da radiologia, comecei a fazer coisas na cardiologia, centro cirúrgico, prontuário eletrônico também, eventualmente. Fiz uma pós-graduação em informática médica aí, mas já estava na área, lá no Sírio-Libanês, com o professor Lira, que hoje é o presidente da SBIS, professora Beatriz Leão.
Sabatini,
toda essa turma aí.
Aí depois do Sírio, DASA.
Aí eu fui pra DASA. Aí na DASA mudou bastante, cara, porque na DASA, a DASA tava naquele momento de fusão da empresa e transformação digital do Pedro Bueno, que já foi tema aqui do seu programa, né? E eles tinham uma parceria, um dos braços da estratégia de transformação digital deles lá era relacionamento com startup. Eu acho que eu já contei essa história no podcast. Ela volta só no episódio, não sei qual que é. Depois você põe aqui embaixo.
Só buscar Thiago Júlio. Eu vou pôr o link na descrição.
Mas basicamente tinha um braço lá que era relacionamento com startups. Isso acho que era 2017, né? Era muito incipiente essa história das grandes empresas quererem se aproximar das startups, né? E a DASA ia fazer isso em parceria com o Cubo. Basicamente era no Cubo novo lá, né? O projeto do Itaú com a Headpoint. Com várias grandes empresas lá que estavam nessa jornada de inovação aberta. Depois eu fui aprender que era inovação aberta. Na época, eu nem mal conhecia esse termo. E eles queriam um médico para tocar isso. O Dr. Romeu, que é o presidente do conselho da DASA, fazia questão que fosse um médico, né, para representar todos nós lá. E aí, bom, por coincidência ou não, eu era conhecido do Emerson Gasparetto, que era o vice-presidente médico lá na época. Ele era diretor médico. E ele me conhecia da radiologia, porque ele é radiologista também. E ele me chamou, falou, Thiago, não é exatamente o que você faz no hospital, que é cuidar do sistemas, mas eu conhecia as startups, né? Porque eu já conhecia a Memed, conhecia a Conexa, na época não tinha Conexa ainda, né? Conhecia Docway, conhecia, eu já conhecia essa turma, né? E aí topei esse desafio, fiquei 4 anos lá, cara, no Cubo e na DASA, criando essa comunidade de empreendedores de saúde, que você conhece bem, hoje o SD tá lá, né, cara? E ao mesmo tempo, em paralelo, tentando internalizar essas inovações para dentro da DASA, tentar descobrir como que a gente faz para aterrizar essas startups dentro de uma grande empresa que nem a DASA.
Aí depois de 5 anos, eu acho que 5, 21?
4, eu acho. Quatro, eu acho que foram 17? 4 anos.
Você saiu em 20, né?
Não, acho que é 2018, de 2018. Não, tá certo, 2017 é 2021. Eu fiquei 4 anos certinho. Eu saí da DASA pra Memed, acho que foi em novembro.
De 21.
De 21, e eu tinha entrado em dezembro. Então foram 4 anos, exatamente.
E o Thiago Júlio, amigo dele há muito tempo, não sabia. O cara é filho do Carlos Júlio, que tinha eu não sei se ele ainda tá ainda, gestão descomplicada na CBN.
Voltou a coluna agora, voltou? Só que eu não acho que é na CBN. Eu acho que talvez seja na CNN, mas tá voltando agora.
Que legal, porque eu conheço o pai dele antes dele de escutar sobre gestão, que eu já gostava muito do Carlos Júlio.
Essa coluna era muito legal.
Muito legal, cara. E a forma dele falar, muito natural, né? Mas, Joel, vamos voltar aqui à versão 2.0. Isso aí sou eu que tô falando. Assessoria de imprensa da Memed não me... isso aí aqui é uma caracterização minha.
Até porque a gente nem tem.
Não critiquem a minha... Só eu que tô falando, versão 2.0 para facilitar. Mas essa versão 2.0 vem do movimento quando os fundadores, eles têm um exit e o fundo DNA Capital passa a assumir maior parte do controle acionário da empresa, Memed. E se eu tô fazendo uma leitura, novamente tem um movimento aí de você vir junto com o fundo, né, Joel? Que agora que eu não sei se isso é correto, mas tô fazendo essa associação. E também o Thiago chega nessa mesma época. Uhum. E aí a gente tem essa versão 2.0 Memed, onde vem pessoas de mercado, você que já tem uma vasta experiência, Thiago Júlio com vasta experiência, e um novo posicionamento do mercado. Queria que você explicasse um pouco desse roadmap a partir do momento que a DNA Capital passa a ter o controle maior, acionário, E o que vocês estão planejando aí, mais ou menos?
Não, você descreveu de forma muito correta, Lorenzo. Foi exatamente isso. Acho que existia um trabalho de democratizar a prática da pressão eletrônica no país, né, que vem sendo muito bem feito pelo time até então, né? E em 2020, eu começo a conversar com a DNA. Nessa época, a gente tinha no OLX, a gente acabou de fazer a aquisição do grupo Zap Imóveis, né? Então, a gente, após a conclusão da aquisição, a gente se transformou no maior business classificado digitais da América Latina. Nós já havíamos virado um unicórnio em 2019. Foi um case muito bacana, de muito sucesso. E aí eu vendo minha participação no business e começo a conversar com a turma da DNA, exatamente por conta de várias investidas que eles tinham em tecnologia. E uma tese que eles tinham bastante confiança é exatamente a tese da Memed. Existia uma vontade também dos founders que já estavam na companhia há um tempo de fazerem, como você falou, o exit, né? Isso acabou ocorrendo. Foi uma combinação de fatores, né? Eles que querendo já ter uma liquidez, né? Depois de anos aí empreendendo. E a DNA enxergando que a Memed poderia ser uma empresa com um potencial muito grande, né? E nesse momento a gente começa a conversar para, de fato, avaliar os méritos da tese, né? E qual a melhor forma, de fato, de colocar tudo aquilo que a gente vislumbrava de pé. Chego na empresa, início de 21, tá completando agora 2 anos, né? Trago pessoas como o Thiago e o Júlio, excelentes, como meus sócios na empresa. Montamos um time novo. Evidentemente, retemos, né, dentro da companhia, grandes talentos que existiam na versão, como você brincando aqui falou, na versão 1.0. E acho que a principal mudança, ô Lorenzo, quando a gente chega na companhia, é que até então nós continuamos sendo, tá? Uma empresa de software no setor de saúde. Uma empresa de software no setor de saúde que até então era um motor de prescrição médica digital. Ponto. E com uma escala já crescente e relevante, né? Dentro do mercado médico. Não só médicos individuais, vocês aqui nas suas respectivas clínicas, práticas próprias, mas também players relevantes, instituições de saúde grandes, relevantes, que já se utilizavam do nosso software, né? Players de telemedicina, prontuários, grandes hospitais, grandes operadoras de saúde, verticalizadas, não verticalizadas. E quando a gente começa a tentar entender melhor quais são as grandes alavancas de valor do negócio, a gente percebe que a Memed 1, ela tem um benefício dela ser essa camada de software, né, que interliga essas diversas personas do ecossistema de saúde. Começando pela relação médico-paciente e, a partir de então, conectando com a indústria farmacêutica, com o varejo farmacêutico, com a rede brasileira de laboratórios de medicina diagnóstica, de exames. Ou seja, ela tem touch points muito relevantes, muito importantes, com diversos entes do setor de saúde. E sempre de uma forma muito positiva e uma forma muito unificadora. Minha visão, eu sou pato novo em saúde, vocês são os experts, né? Se eu estiver falando alguma besteira aqui, me corrijam. Setor muito, muito fragmentado, né? Cada um olhando muito, acho que, para o seu próprio umbigo, né? As coisas não interligadas, não se falando. Cada player construindo seu próprio castelo. E, na verdade, não existe um movimento setorial. Ou então não existe uma empresa que pudesse, de alguma forma, via tecnologia, né? Tentar gerar valor para todos esses entes, né? Da cadeia do setor de saúde, né? Olhando para o nosso business, a teoria foi: a gente já tem, acho que, um papel muito importante aqui na prática médica, né, na vida do médico. Hoje em dia ele pode prescrever digitalmente, tanto via teleconsulta quanto uma consulta presencial. Ele pode prescrever digitalmente do desktop, mas e também da sua palma na mão, através de um smartphone, nossa versão responsiva, que tem a mesma qualidade de tecnologia da versão desktop. E o paciente? A partir do momento que nós aqui como pacientes, né, vocês são médicos, se põem agora na cadeira do paciente, né, vocês recebem a prescrição, como é que a gente consegue facilitar, né, promover o seu acesso à saúde, né? E de novo, a gente é muito bom em fazer uma coisa só, Lorenzo, que é construir software. Então a gente nunca vai ter a pretensão de fazer nada por nós mesmos em termos de eu vou construir um hospital, eu vou construir um centro de medicina diagnóstica, eu vou ser uma operadora digital. Não, eu quero ter todos esses players como parceiros da Memed, como usuários da Memed, né? Porque eu acho que minha tecnologia, de fato, é de alta qualidade. Então, a gente começou a pensar em formas de empoderar o paciente para promover esse rápido acesso à saúde / continuidade ou adesão ao tratamento. E com isso, eu acho que esse foi o grande diferencial que a gente começa a implementar na Memed em 21, 2 anos atrás, né?
Sim.
Meio que se você puder pensar aqui num formato de verticais, né? Uhum. Você pensa o seguinte, você tinha uma vertical que era voltada para o cockpit médico, né? Para pressão digital, uma vertical médico, e a gente cria uma vertical voltada para o paciente, fazendo essa interconexão.
E se a gente puder classificar aí como o motor inicial, que era a geração da prescrição médica digital, ele é a originação do ponto de contato do paciente com esse ecossistema. Então, é mais ou menos como se fosse um marketplace, onde ele inicia através da prescrição do médico, esse médico manda a prescrição para o paciente, isso através de um link, tudo digitalizado. E na hora que essa prescrição ele vai ter que efetuar a compra de produtos ou serviços, a Memed conecta ele a esses players.
Eu sou uma camada de tecnologia que conecta o paciente com o que existe de melhor em termos de saúde. E aí, a gente encontrou um outro desafio. Eu venho de consumer internet. Você cria, promove mudanças no seu produto, na sua plataforma, e aquilo vira uma profecia autorrealizável, né? Automaticamente, os usuários começam a engajar aquele novo feature, aquele novo produto, e você vê o crescimento meio que quase que viral em semanas, meses depois. Em saúde, é completamente diferente. Em saúde,
o negócio é mais embaixo.
O negócio é bem mais embaixo. Eu brinco com o Thiago, com o meu sócio lá na empresa, com a galera toda, que é um exercício diário de temperança, né? Um exercício diário de paciência. Porque é, na minha visão, um setor que, durante muito tempo, fez-se muito dinheiro, né? Inovando-se muito pouco, né? Na minha visão. E aí, quando a gente tenta materializar essa visão que você descreveu muito bem, né? De poder proporcionar ao paciente um fácil acesso a todos os players do mercado, seja um player, seja uma grande varejista farmacêutica, seja uma grande rede de laboratórios brasileira, existem inúmeras complexidades, porque os sistemas desses players não foram, ou são muito antigos, ou foram, a arquitetura de back-end deles foi feita com uma base numa seguinte premissa: eu nunca vou me comunicar com ninguém, eu vou servir aqui um propósito, que é gerar muita eficiência operacional, segurança em termos de dados, né? Uma higiene aqui básica aqui, um foundation forte para não evitar qualquer tipo de downtime, né? E ponto. O meu desenho, o meu design não foi feito para ser uma arquitetura aberta, onde num futuro próximo eu vou estar me interconectando com o Lorenzo, com o Thiago Júlio, com o Jorge Renaud Júnior, né?
E aí, né, Thiago, filosoficamente, como você disse, são empresas que estavam confortáveis, sempre estiveram confortáveis do ponto de vista de faturamento, esses players da saúde, e não pensava em conexões. Agora, não sei se é uma imposição financeira de receita, talvez não, mas é uma imposição de mercado, que se você não tem conexão, o seu negócio está a caminho do cemitério, como diz o Silvio Meira, que passou aqui. Se você não tem conexão, você não faz parte de uma plataforma, o seu negócio está a caminho de um cemitério, de um CNPJ. E aí, Thiagão, você que é da saúde, que é médico, como que você vê esse movimento dos players em abrir portas, abrir APIs, né, APIs para as conexões? Porque sem ela, a gente não consegue retirar o atrito pro paciente lá na ponta. Se eu quero proporcionar conexão, mas quem entrega o serviço não está se conectando, a gente não consegue melhorar a experiência do paciente, né?
Eu posso fazer um adendo rápido, Thiagão, se me permite? Aí, pegando o seu gancho, sua pergunta pro Thiago, Lorenzo, acho que ia ser muito, de novo, muito legal. O nosso mindset na Memed é um mindset de parceria, né? É como o americano fazendo aquela análise de build versus buy versus partner with, né? Ou seja, você vai construir de forma isolada tudo, você vai comprar aquilo que você não tem, ou você vai fazer parcerias com players que já fazem aquilo muito bem, né?
Exato.
E a gente, na Memed, a gente tem uma mentalidade extremamente humilde e aberta, que é de fazer parcerias, né? Gerar valor para os nossos parceiros. Voltando ao meu ponto original, a gente sabe que a gente faz somente uma coisa muito bem: escrever linha de código voltada para o médico e para os nossos parceiros. Para que cada vez mais a gente consiga digitalizar o processo de prescrição eletrônica no país, né? E claro, isso tem diversos benefícios, né? Benefícios de vigilância sanitária, benefícios de segurança de dados, de privacidade, benefícios de conveniência, comodidade, melhora da prática médica, acesso à saúde, por aí vai, né? Agora, a nossa mentalidade como por excelência em todo o nosso time, de novo, gerar valor para os nossos parceiros, né? E aí entra a sua pergunta aí para o Thiago Júlio. Nós somos meio que uma fábrica de software e uma fábrica de APIs. A gente quer sim poder estar conectado com o maior número de players possível, fazendo com que eles recebam muito valor através da jornada digital do médico e do paciente, né? Desculpa, Tiagão.
O grande ponto de inflexão é quando você de fato conecta o paciente, digitalmente, tecnicamente falando. A gente vê aí nos players hoje já um interesse, vamos dizer assim, top-down, estratégico, que vem do board, vem da diretoria, né? Pelos motivos que você falou, precisa aumentar a receita, precisa ter canal digital, eu vi a podcast do Silvio Meira, tá, todo mundo já sabe isso. Mas eu acho que quando você de fato começa a conectar, então eu vou dar o exemplo da Memed, Lourenço, eu acho que, por mais que a gente tenha a estratégia, a tese, qual é o evento que muda e que abre a possibilidade dessa Memed 2.0, como você disse? Foi quando de fato a gente conectou o paciente. Isso se deu quando a gente mandou a receita digital no celular dele. Porque até, sei lá, 2019, começo em 2020, tinha Memed, tinha prescrição digital, era uma plataforma médica, como o Joel disse. O médico tinha lá inteligência clínica, alertas, já tinha um certo nível avançado de tecnologia em mãos, mas ele acabava a prescrição dele e o que ele fazia? Apertava o botão imprimir, carimbava e entregava na mão do paciente. Entendeu? Então ali, cara, você tá quebrando aquela jornada digital, que nunca nem existiu. Quando ele, final de 2019, se eu não me engano, 2020, a gente começa a mandar a receita no celular do paciente através do SMS, depois WhatsApp, depois e-mail, hoje temos até o próprio aplicativo, aquilo abre uma possibilidade. Mas até então o paciente ia na farmácia, e o que ele fazia com aquela receita? E aí no Covid, a gente fala muito da legislação de telemedicina, mas o que foi muito emblemático e significativo no cenário de prescrição digital foi uma portaria do Ministério logo no começo da pandemia, que regulou documentação médica eletrônica, entre elas...
Também. A lei também do conto eletrônico.
Exatamente. A lei que foi baseada na lei de documentação eletrônica, ou seja, basicamente naquele momento, a prescrição digital como conceito nasceu. Tá? Porque ali não era um papel gerado por um software. Ela realmente ia de ponta a ponta digital. O médico gerava, o paciente abria, ia na farmácia e através de um software que a Memed fez e disponibilizou para farmácias gratuitamente. Então hoje quando você vai na farmácia e o rapaz lá, a farmacêutica bipa, receita Memed, tem um software Memed rodando lá. Poxa, mas então se tem um software, por que eu preciso ir na farmácia? E aí a gente começa a compra online e aí a gente começa de fato... conectar a jornada toda digital.
Isso tudo leva tempo, né? Isso tudo não é na velocidade do varejo, do retail lá. Não é nessa velocidade, né, Joel? E eu escuto muito dos colegas médicos, Joel, sempre escutei. Como que a Memed ganha dinheiro? Como que a Memed para de pé? O médico que não está muito conectado como funciona uma empresa digital, entendendo essas nuances que a gente falou, talvez ele não consiga enxergar muito bem esse tipo de negócio. E aí queria que você falasse um pouquinho.
A pergunta é ótima, é muito bom esclarecer esse ponto. A gente também, quando a gente chega na empresa em 2 anos atrás, né, em 21, a gente tinha que também, a gente plotou lá no mapa, né, as alavancas de valor, como eu falei. E evidentemente existia assim, um modelo de negócio, que era um software voltado para o médico para fins de emitir o receituário digital, e não existia de forma clara qual era o modelo de receita. E a gente começou a experimentar diversos tipos de modelos de receita. Hoje, é muito legal ser bastante explícito sobre isso, né? A gente tem basicamente duas personas que são usuários do software Memed, Lourenço, o que a gente chama de B2B, ou seja, CNPJs, sistemas de telemedicina, prontuários eletrônicos, são nossos parceiros, grandes operadores, como mencionei, grandes redes de hospitais. E do outro lado, você tem o que a gente chama de B2C, que somos nós aqui, né? Nós somos médicos, temos um pequeno escritório, usamos até mesmo na física a Memed, né? Como ferramenta de trabalho. E isso também gera prescrição através do nosso software. A gente começou a enxergar, o B2B a gente deixou insulado, protegido, claro, né? Porque são vidas, beneficiários, né? Pacientes de instituições de saúde e de parceiros. O B2C, que é aquele paciente que recebe uma receita no médico, que não está ligado, vamos dizer assim, o médico sem crachá, o que a gente começou a experimentar, e foi muito bacana ver os resultados, foi esse médico, ele tinha uma carência muito grande de ter conhecimento científico. A gente ouvia muito de médicos nossos B2C o seguinte, Lourenço: poxa, por que a Memed não me facilita a entender quais são os lançamentos da indústria? Por que a Memed não me facilita a entender o que está acontecendo, rolando de novidades em termos de posologia, novos usos on e off-label, né, de medicamentos, de moléculas, alopáticos, homeopáticos, né? Como é que, de certa forma, eu aprendo mais através da MEMED? E foi muito bacana porque a gente começou a conectar a MEMED com a indústria farmacêutica em 21, nesse sentido. E, de fato, houve também, do lado da indústria, um interesse muito bacana, muito positivo. Falei, cara, que legal, vocês têm uma base de médicos, né? Esses médicos são engajados, estão usando a MEMED com frequência. E a gente tem, sim, interesse em criar esse canal de comunicação digital. Então, a gente criou essa primeira fonte de receita nossa, Lorenzo, no final de 21, produto sendo em MVP, super, hiper raízes, né? Roots, né? Eles vêm ganhando bastante tração. Então, ou seja, a MEMED hoje, ela consegue trazer para o médico independente, o médico individual, né, não ligado a um CNPJ, sem crachá, ela consegue trazer para ele bastante conteúdo científico, bastante informação educacional sobre novos lançamentos da indústria. De novo, tudo que eu mencionei para você, né? Usa on e off label de medicamentos, sim, de drogas, né? E por aí vai.
E aí, quando você leva esse conteúdo, a indústria leva a marca junto dela, mostra a marca pro médico e a MEMED monetiza como uma publicidade.
Exato, exatamente. Literalmente é um play de advertising digital. Sim. São soluções, a gente chama nosso, um portfólio de soluções de digital advertising. Inclusive, acho que o grupo Afia, né, que você conhece muito bem, eles têm lá uma série de empresas como a PebMed, né, existe também lá o próprio iClinic, né, muito semelhante com o que eles fazem, né?
Sim, sim.
Eles também criam conteúdos patrocinados pela indústria, enviam para os médicos, eles montam lá toda uma grade de espaços publicitários para que a indústria possa se comunicar com os médicos da base iClinic, base PebMed. A gente não está inventando muito a roda aqui, não.
Muito semelhante que a SD Conecta faz também.
Eu ia falar isso.
O médico não paga para discutir casos, mas ele vê os banners da indústria.
É isso. E existe uma empresa lá fora, que é uma empresa que é um grande case, que é a Doximity, né?
Sim, sim.
E a Doximity faz isso sem ter a prescrição, que é um caso ainda mais emblemático, que a gente estuda bastante, com muita curiosidade na MEMED também, sim, né? Sim. Que é bem legal. Isso é uma primeira fonte de receita nossa. Aí você olha pro B2B, né? Parceiros, evidentemente não vou citar nomes, mas o que acontece? Os parceiros, como eles, especialmente aqueles que usam a MEMED em todos os casos de uso, ou seja, vamos pensar aqui numa operadora verticalizada, isso é um caso real, tá, Lorenzo? Ela usa a MEMED literalmente na sua plataforma telemedicina. Ela usa a MEMED nos seus hospitais, nos ambulatórios, e ela usa a MEMED também na sua rede credenciada. Tá? Todos os médicos usam o software da MEMED. Por que isso é uma grande vantagem para o parceiro? Porque ele consegue, de novo, pensando naquele negócio de fragmentação versus desfragmentação, ele consegue centralizar todas as informações do médico, prescritivas, né, e do paciente dentro de um lugar só, dentro do data lake dele, utilizando a MEMED em todos os casos de uso, né? A gente devolve, a partir do momento que o médico prescreve, utilizando o nosso software, né, a gente automaticamente devolve esse dado estruturado, já que o nosso banco de dados ele é totalmente estruturado, a gente devolve esse dado para o parceiro. E o parceiro sabe exatamente qual protocolo o médico usou, qual foi a combinação de moléculas, de medicamentos, quais foram os procedimentos que o médico solicitou, tipos de exames, etc.
Sim,
né?
Sim.
E agora, com o lançamento da jornada digital do paciente, ele consegue ter visibilidade também se de fato o paciente, quando ele recebeu aquela prescrição eletrônica, né, se ele realizou a aquisição daqueles medicamentos ou se ele está fazendo os exames que foram solicitados. A gente devolve todo esse arcabouço de formação para o parceiro.
E isso você monetiza
então,
também?
Então, não. Isso
ainda não.
Vamos chegar lá. É. É engraçado, né? Porque é muito valor que a gente gera para o parceiro. Sim. Né? O que a gente tem feito agora, com sucesso bacana, é quando o parceiro, o dado estruturado, a devolução, faz parte já do kit MEMED, a gente devolve o parceiro, é um baita valor gerado e a gente quer mesmo que ele fique feliz e cada vez mais com isso incentivado a usar MEMED em mais casos de uso, né?
Porque
ele consegue perceber, tangibilizar os benefícios de usar MEMED em larga escala. O que a gente tem feito é o seguinte, existem parceiros nossos, e essa operadora verticalizada é um exemplo concreto, que ele nos falou, Joel, eu quero análises mais profundas, além dos dados que você já me devolve. Porque eu estou montando meu time agora de cientistas de dados, de data science aqui internamente, e eu não consigo gerar grandes dashboards, gerar grandes relatórios. Em suma, eu não consigo ter um pool de acionáveis com que eu possa, por exemplo, gerir melhor a saúde da minha população.
Perfeito.
Eu ainda não consigo fazer análises para reduzir meu loss ratio, minha sinistralidade. Então, nós temos dentro de casa um time de cientistas de dados que já está começando a fazer esse tipo de dashboards, esse tipo de estudos, a pedido dos nossos parceiros, né? E aí, quando existe esse pedido, evidentemente, aí a gente cobra como se fosse uma consultoria.
Um plus.
Exato,
um plus.
Exatamente, é um plus. Uh-huh. Exatamente, é um plus. Legal. Isso é uma segunda fonte de receita, pensando no B2B. E aí, por fim, como a gente hoje consegue conectar a receita digital com o que há de melhor em termos de parceiros no varejo farmacêutico, né? E também com, acho que o que há de melhor também em termos de rede de laboratórios, de medicina diagnóstica, sempre que, a partir da prescrição eletrônica MEMED, nós compramos aqui um medicamento em qualquer tipo de rede de farmácia que seja plugada à nossa experiência, como nós geramos uma venda para aquele parceiro, né? Aquele parceiro nos paga um rebate, nos paga um take rate, né? Um percentual pequeno, um fee de transação, sim, né? Para laboratórios, para fins de exames, é muito interessante também porque o nosso modelo, a gente não é remunerado em cima do agendamento do exame. Uma grande dor do setor é o no-show, né? Você vai lá, liga lá, aquela experiência analógica, né? Porque na minha média já é digital, mas normalmente você liga pro telefone, tem lá o número da sua carteirinha, autorização, deixa eu ver agora se você é elegível. 2 dias para aprovar o exame, ok, foi aprovado. Liga de novo lá no seu laboratório de preferência, etc. Você marca, você ocupa um slot valioso daquela unidade, né? Tem custo fixo alto, tem um variável alto também, porque eles chamam lá os profissionais, etc. Tem lá a manutenção da máquina e por aí vai, você não aparece. No caso da MEMED, se você agenda o exame através da MEMED, né? Nós somos remunerados a partir do momento que esse exame é feito, ele é realizado. Então existe um elemento de interesse muito grande com a rede brasileira de laboratórios de exame.
Como, né, que você fica sabendo que o exame foi realizado para você efetuar a compra?
A gente tem um flag já digitalmente pronto que aquela pessoa fez o check-in e o exame foi realizado.
Mas quem imputa é o usuário, é o paciente ou não?
Quem imputa é na nossa própria integração com o parceiro, a gente já sabe aquilo digitalmente foi feito.
Foi feito.
Exato.
Tiago, e aí nesse modelo é interessante que quanto mais os médicos prescreverem, tiver esse motor de geração da demanda, mais todos esses modelos vão funcionar. Mais o modelo de dados para o parceiro B2B, para trazer inteligência para o negócio dele, ele diminui sinistralidade, melhorar desfecho. Mais o modelo de APIs com players que vão ter mais transações e aí esse take rate vai aumentar para a MEMED. A minha pergunta é, quão longe a gente está disso, assim, Tiago? Qual que é o raio-x do momento agora, você olhando para o mercado de saúde? Como você vê isso? Como que são os indicadores que vocês medem essa velocidade de conversão de taxas? Porque é um modelo, quando você olha um modelo digital, é um modelo muito claro. Eu preciso desenvolver o negócio para o negócio acontecer e lá na frente eu colher os frutos do que eu estou plantando agora. Em contrapartida, existem várias startups que começaram modelos semelhantes e por timing elas morreram, porque não deu, ela não conseguiu chegar ao ponto de equilíbrio e evoluir. E aí que eu quero que você faça essa reflexão, assim, o quão difícil está isso, quais indicadores vocês veem que isso está melhorando, está indo no caminho certo, como que você vê isso?
Vamos lá, Lourenço, vou tentar usar uma lógica de funil para responder. Primeiro pensando no topo de funil, que ainda é o grande desafio, não só da MEMED, mas boa parte das empresas de tecnologia. A gente ainda está digitalizando o médico. Hoje a radiologia é toda digital, assim, dificilmente a gente vai ver alguém num grande centro, numa grande clínica, dando um laudo usando uma lupa. É um filme, né, revelado, fotográfico. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, em prescrição digital, mesmo prontuário eletrônico, ainda é uma parcela mínima dos médicos. Existem hoje na MEMED, sei lá, 200 mil médicos cadastrados na MEMED, 60 mil deles são super ativos, outros tantos usam a MEMED ocasionalmente, mas o nosso grande concorrente ainda é o papel. A gente ainda tem que convencer boa parte dos médicos que prescrevem no papel, né? Então, assim, é muito mais uma batalha de digitalização, de acesso à tecnologia do médico, mudança do hábito, do que, de fato, a MEMED disputando com eventuais concorrentes de mercado, tá? Então, acho que esse é o primeiro grande desafio. Então, como que a gente tá nesse sentido? Estamos indo bem. Assim, a gente tem bastante médico, a gente ganha médico adepto toda semana. Não só ganha, como a gente, médicos que prescrevem pouco, vão cada vez aumentando seu hábito. Isso é o que a gente vê dentro da MEMED. Então, nesse sentido, tá muito legal. Mas a gente ainda estima que, sei lá, as receitas digitais representem talvez o quê, Joel? 5%?
Algo já ao redor de 20% total.
Do total do mercado.
Excluindo o setor público, né?
Tirando o público. Se a gente colocar o público na conta, talvez seja menor, dilui ainda, mais, né? Então, existe ainda um grande esforço de digitalização. Mas você tá certo quando você diz que quanto mais entra no topo do funil, é igual um cano d'água, né? Ele vai começando a fluir para baixo, né? Quando a gente vai pensando em o que, que isso aí tá chegando lá pro paciente, a gente também tá indo super bem. Lembrando que é algo relativamente novo, tá? Eu acho que a gente lançou ali a nossa plataforma de venda online de medicamentos, onde a gente, deixar claro aqui, né, Lourenço, a gente conecta as farmácias que já existem no e-commerce, né? Não é uma venda direta da MEMED ou com um parceiro exclusivo. Então, a analogia que eu uso é como se a MEMED fosse um shopping digital em que as farmácias, as drogarias abrem suas lojas digitais lá dentro.
E laboratórios.
E laboratórios para exames. Então a Drogaria São Paulo tá lá dentro.
Bota aquele nosso ponto de...
A gente fazer uma coisa só muito bem, que é escrever código e fazer API. Só isso.
Montar o shopping, né?
Exatamente.
É montar arquitetura digital para que players que têm interesse em ter essa presença digital perante milhões de pacientes únicos médicos, que recebem prescrição eletrônica bem média, né? Que eles possam rapidamente se conectar conosco e absorver todo esse valor que nós estamos gerando. Perdão, Thiago.
Não, imagina. E aí é literalmente o shopping, por quê? Cada drogaria escolhe o tamanho da sua loja, o preço, as comodidades. No caso digital, que tipo de sortimento, que tipo de preço, condições especiais, tipo frete, cuponagem e tal. Então, e aí você tem, né, grandes cadeias com frete rápido, preço mais caro, aquela drogaria local, que enfim, a gente tenta emular o que rola. Mas aí o ponto que eu quero trazer é, teoria de marketplace, né, você tem que ter liquidez. Então, quanto mais parceiros, quanto mais drogarias, quanto mais sortimentos, quanto mais condição de frete, isso vai acelerando a roda pro paciente. Porque num primeiro momento, o paciente quer opção, quer comodidade, né? E isso também tem indo bem. Lembrando que faz menos de um ano, mas a gente já tem mais de 20 parceiros, a gente já tem um volume, especialmente em São Paulo, né? Isso é outra coisa, essas coisas a gente vai fazendo, apesar de a gente estar com representantes no Brasil inteiro, a gente percebe um movimento mais forte aqui na cidade de São Paulo e no estado.
Perfeito. E Joel, e tem a ponta do paciente começar a pedir uma Memed, né? Você vai na farmácia, o farmacêutico fala, você tá com Memed? Você é Memed? Já virou um bombril.
Tem até casos nossos, isso acontece quase todo mês, né? Nosso time de CX, de Customer Experience, ele recebe reclamações, às vezes, de pacientes que receberam uma receita eletrônica, sei lá, de algum outro tipo de motor, dizendo, ô Memed, cara, na boa, me manda uma receita nova, que essa aqui a farmácia não quer aceitar. E a gente tem que responder, olha, a Memed não é um médico, né? Nós somos uma empresa de software. Peça pro seu médico, por favor, acessar a Memed de forma gratuita, né? Lhe enviar pro seu smartphone via SMS ou WhatsApp a receita, e aí sim você acha que vai ter nenhum problema do perante o varejo, né?
Perfeito. Cara, pra gente caminhar pro fim, queria que você, de aprendizado seu, uma grande experiência, uma carreira muito bem sucedida, no mundo business, e agora lidando com a saúde, lidando com o médico há 2 anos. O que você tem para falar para esse médico que está nos ouvindo aqui, que geralmente são os early adopters? Que você pode compartilhar de aprendizado seu para passar com esse profissional que também tem essa necessidade? Às vezes a gente fala muito, o médico não é digital, o médico não tem resistência, mas a gente não está vivendo o calo dentro do sapato dele. A gente não faz... Cara, tem muito médico que não precisa ser digital, que está com a vida ganha, e ele não precisa ser, ok, não vai ser digital. Mas o que você tem para compartilhar, que você aprendeu, que você quer dividir?
Eu vou falar uma coisa que é meio clichê, Lorena, mas que eu acho que é uma verdade em outras verticais, de novo, como era uma verdade em consumer internet, e hoje em dia eu vejo que tem sido um tema muito falado em healthcare, né? Que é você, de fato, o patient centricity, né? Você colocar o paciente no centro, né? Se, de fato, médicos, né, e grandes instituições de saúde começarem a fazer isso de forma consciente e de forma legítima, vai haver uma revolução. Eu converso muito com médicos, converso bastante com pacientes, né? E eu percebo até feedback de médicos, né? Com relação à nossa tecnologia e parceiros também, né? Duas coisas muito interessantes, né? O médico, de novo, pensando em B2C, B2B, né? O médico individual que usa a Memed, muito feliz. Por quê? Porque os pacientes estão felizes também. Porque o nosso software não só facilita a vida dele em termos de prática médica, traz todo o conteúdo científico aí que a curadoria é feita pelo Thiago Júlio e pela equipe dele, toda a comodidade em termos de alertas, é tudo digitalizado, né? Banco de dados, banco de dados de medicamentos, banco de exames, tudo isso pronto. Mas também o paciente, quando recebe a receita digital, né, ele ganha opcionalidade, né? Ele ganha, de novo, como eu falei, ele pode se tratar, pode ter acesso à saúde de maneira mais rápida, né? E o feedback dos médicos é muito positivo. Então, acho que cada vez mais os médicos se colocarem no lugar dos pacientes e entenderem que essa é uma relação recíproca muito positiva, né? Eu enxergo que a tendência é cada vez mais meios digitais serem utilizados. Mesma coisa para parceiros, né? Para instituições de saúde. Eu acho que fala-se muito, né, em patient centricity. Eu vejo muitas iniciativas bem legais de players grandes, consolidados. Agora, ao meu ver, falta aquela, como eu falei no início, né? Falta aquele movimento setorial mais forte, né? Para de fato, ok, vamos lá, a gente tem que empoderar o paciente. Como é que a gente pode fazer isso, né? Como é que a gente pode garantir que ele vai ter um índice de satisfação alto? Como é que a gente pode garantir que ele vai ter acesso rápido à saúde, bons desfechos clínicos, né? E por aí vai. um comentário que eu passei nesse sentido, é um dado que eu vi recentemente. O Brasil, a gente sabe que são cerca de 50 milhões de pessoas que têm acesso à saúde privada. Sim. Né? Basicamente, está falando aí de 25% da população brasileira somente tem acesso à saúde privada. O resto, todo mundo tem que recorrer ao SUS, né? Que é um sistema maravilhoso, mas é muita gente. E desses 50 milhões que têm acesso à saúde privada, Lorenzo, mais de 60% se dizem completamente dissatisfeitos com os serviços que eles recebem. Então, acho que esse exercício de, cara, por que ele está dissatisfeito? Né? Vamos tentar entender, de fato, qual é o motivo da dissatisfação. É endógeno? Cabe a gente fazer essa mudança? É exógeno? Alguma coisa extra à nossa operação? Né? O que mais a gente poderia estar oferecendo a esse paciente em termos de serviço, de acolhimento, em termos de educação, para que ele pudesse, eventualmente, ser um promotor e não um detrator? Né?
Perfeito.
Então, acho que esse, para mim, é um grande aprendizado e é uma coisa que, de novo, contem com a minha média nessa jornada, né? A gente não tem ambição, nunca vamos fazer nada além do que é o nosso core, né? Não temos a menor ambição de alocar capital de maneira ineficiente, fazendo coisas que nós não sabemos fazer. Agora, podemos ajudar muito.
Com certeza. Tiagão, suas palavras finais aí de aprendizado pro colega seu aí que escuta o nosso podcast.
Ah, Lorenzo, vamos lá. Isso explica o porquê que eu topei esse desafio de vir para a Memed, né? Porque por mais que eu aprendi pra caramba sobre business de marketplace, né? Tecnicamente falando, inclusive, mas eu tô aqui e sempre atuei, mesmo com tecnologia na saúde já faz mais de 10 anos, como médico, né? Pensando em saúde do indivíduo e saúde das populações como um todo, né? Então, assim, o primeiro ponto é aquilo, eu me sinto um pouco ali igual na... quando eu estava ali no Einstein, no Sírio, em que eu cuidava de um sistema, né, que os médicos trabalhavam. E aí a minha sensação é que me impulsiona ali como médico é empoderar o médico, né? Então, assim, a minha visão é, olha, o meu radiologista vai ter superpoderes. Não só porque ele é atualizado, porque ele tem uma boa formação, mas porque ele usa uma belíssima ferramenta, né? E a minha visão na Memed é a mesma. Então, é constantemente empoderar o médico naquele momento de tomada de decisão de um ato médico, que é a prescrição, né? A gente, às vezes, parece que a prescrição é simplesmente um ato operacional, é que você escreve, mas, cara, aquilo ali consolida todo o processo, né, da consulta, diagnóstico, tratamento, aquele é o ato médico final, né? Então, é como se, assim, o que me motiva é igual Fórmula 1, sabe? Meu, eu quero fazer uma Ferrari pro médico sentar, ele vai sentar aqui, ele vai dirigir uma Ferrari, ele vai dirigir uma Mercedes, né? Ele vai sentar, ele vai, ao prescrever na Memed, é como se ele estivesse usando um iPhone, né? Então, isso é, e como que a gente faz isso? Com ferramentas de inteligência, né? Alertas, suporte à decisão clínica, esse tipo de coisa. Então, tem esse primeiro drive que é sempre o médico que usa a Memed vai ser melhor que o médico que não usa a Memed. Esse é o que me motiva ali. E no final do dia, por que que ele é melhor? O paciente dele vai performar melhor. O segundo ponto é que a hora que a gente conecta o paciente, então tem toda a camada de comodidade e de abrir essas possibilidades da era digital para o paciente, mas aonde que como médico eu estou interessado aí? A hora que eu vou começar a devolver insights para o próprio médico. Então, por exemplo, essas coisas que o Joel falou que a gente faz com grandes parceiros, em breve eu vou conseguir falar para o médico individual também. Eu vou conseguir ajudar aquele médico do consultório não só prescrever mais corretamente, mas garantir que aquele paciente tome o remédio na hora certa, que ele diminua o tempo para tomar a primeira dose, que ele volte no retorno na hora certa, que se por algum motivo ele está comprando o remédio diferente do que o médico prescreveu, eu vou avisar esse médico. Se por algum motivo existe um protocolo novo, uma droga nova da indústria farmacêutica que pode beneficiar aquele paciente. Então, assim, no fundo, Lorenzo, para resumir, eu vejo que através desse canal de prescrição digital e dessa jornada, a gente está começando a fazer um pouquinho do tal do velho do Based Care. Muito em breve, a Memed vai ser um potencial ali aliado de qualquer médico ou instituição que está olhando ali para o paciente, como o Joel disse, não só na questão da comodidade, do acesso de captar esse cliente, mas também de garantir que ele tem o melhor desfecho, que ele está tomando a droga certa na hora certa e vai ficar saudável. Então é isso que eu acho que sintetiza a hora que você liga o propósito clínico médico de todos nós com um propósito de negócio digital em saúde e informação.
Muito bom, cara. Agradeço a presença de vocês. Sou fãzaço da Memed. Memed 1.0, Memed 2.0, sempre fui fã, porque é uma health tech que desbravou e ainda desbrava, e a gente precisa de empresas como a Memed para trazer, e eu acredito todo nesse contexto, em que quanto mais a gente usar as ferramentas, que são meio, elas não são fins, Mas quando a gente mais, quanto mais a gente conseguir utilizar essas ferramentas, melhor será a entrega do valor do médico para o paciente. Melhor serão os desfechos em saúde. Então, vocês representam muito bem isso. Obrigado.
Obrigado.
E vamos
você,
continuar
Lorenzo.
Em contato aí.
Com certeza. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Lorenzo. Somos fã de vocês também. Lá na Memet, todo mundo é fã do podcast.
Verdade. Aê, cara. Valeu. Pessoal, dá o seu feedback aí pra gente. Tamo no YouTube, no Spotify em vídeo, Spotify em áudio. E fala o que você achou, traga a sua dica, qual outro tema que você quer que apareça aqui. Compartilhe, gostou, compartilha, manda um WhatsApp pros seus colegas aí para conhecer mais da Memed. E a gente se encontra semana que vem. Até a próxima, valeu!
Produção ST Conecta.